No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Operação é deflagrada para combater exploração ilegal de madeira no Amazonas e Pará. Deputado denuncia a situação caótica na maior maternidade do Amazonas. Escolas do Careiro recebem recursos de programas federais. E pesquisadora de biotecnologia visita horto de plantas medicinais em Santarém.
Jornal Amazônia é Notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta quinta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando para você que a Operação Mamuru foi deflagrada para combater exploração ilegal de madeira no Amazonas e Pará. A operação aconteceu após denúncias de indígenas. A reportagem é de Neucelino Santarém.
A Operação Mamuru de fiscalização contra a exploração ilegal de madeira foi deflagrada esta semana pela Marinha do Brasil, Polícia Federal, IBAMA e FUNAI em resposta às inúmeras denúncias feitas pelos indígenas da etnia Sateré-Maué e suas organizações encaminhadas ao Ministério dos Povos Indígenas nas calhas dos rios Mamuru e Uaicurapá, na divisa entre Amazonas e Pará. O objetivo é fiscalizar as atividades de vários projetos e planos de manejo de madeira instalados na região. Balsas, barcos e empresas que exploram a madeira na região são abordadas pela fiscalização. A operação é uma forma de proteger e garantir a integridade da região leste da terra indígena Andiramarau e seu entorno contra o avanço da grilagem de terras, da exploração ilegal de madeira e possíveis garimpos ilegais. O indigenista da FUNAI em Parintins, Sérgio Butel, participa da operação e dá mais detalhes da ação ambiental.
Foram visitados vários locais de exploração de madeira, conferida a documentação dos planos de manejo, foram dadas orientações às empresas que trabalham com extração de madeira e a gente está esperando finalizar a operação para fazer um balanço e poder divulgar um balanço de resultados obtidos. Mas já é uma resposta do governo federal às constantes denúncias que a gente tem ouvido de ribeirinhos, de indígenas e das populações e organizações da sociedade civil. Então, até o final da tarde desta quinta-feira, nós ainda estaremos em atividade aqui na região do rio Mamuru.
A presença das instituições garante a integridade e a proteção da região leste da terra indígena de Iramarau, principalmente a parte que incide o território do estado do Pará. Sérgio Butel destaca a preocupação em torno dos territórios indígenas mediante a essa degradação ambiental.
A grande preocupação da FUNAI é que essas regiões na fronteira leste com o Pará, elas se aproximam bastante dos limites da terra indígena. Então havia uma preocupação de que se essa exploração de madeira estivesse ocorrendo já dentro de território indígena. E nós pudemos constatar já de início que, graças a Deus, isso não está acontecendo. O território indígena ele ainda está intacto. A sua integridade ela é muito importante para a sobrevivência, né, das populações indígenas. E, graças a Deus, nós não temos aqui na nossa região ainda essa ocorrência, nem de madeireiros e nem de garimpeiros dentro das terras indígenas.
5 agentes do IBAMA, 6 policiais federais, incluindo o delegado e escrivão, fuzileiros navais e 2 servidores da FUNAI de Parintins e de Manaus, participam da operação, embarcados no navio patrulha Raposo Tavares, da Marinha do Brasil. Com a colaboração de Aldair Rodrigues, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Ministério Público Federal entrou com habeas corpus em defesa de indígena impedida de ser cacique por decisão judicial em Tomé-Açu. A medida viola o direito à livre organização do povo Tembé Tenetehara, apontam procuradoras e procuradores da República. Daniela Pantoja traz as informações.
O Ministério Público Federal, o MPF, pediu à Justiça anulação urgente de decisões judiciais que determinaram a prisão preventiva de uma indígena e a proibiram de cumprir a função de cacique. O pedido de habeas corpus foi feito nesta quarta-feira terça-feira ao Tribunal de Justiça do Pará, TJPA, contra decisões tomadas pelo Juízo Criminal de Tomé-Açu, no Nordeste do Estado. Além de a decisão de prisão da cacica Miriam Tembé ter sido ilegal, a decisão seguinte, que relaxou a prisão e impediu a liderança de seguir na função de cacique, também violou diversas normas constitucionais, convencionais e legais, segundo procuradoras e procuradores da República que atuam no Pará. Segundo o MPF, essa medida judicial afronta a livre organização do povo Tembé Teneterrara, privando os demais indígenas de terem Miriam Tembé como liderança e cacique da sua aldeia. Na ação de habeas corpus, o MPF descreve em detalhes normas e direitos que considera terem sido violados nas decisões judiciais, entre elas a omissão e a falta de indicação de requisitos para a prisão, inexistência de conduta que justificasse a prisão, insuficiência de fundamentação para a necessidade de prisão preventiva, falta de indicativo de que a liberdade da indígena representaria ameaça à ordem pública, inexistência de indícios de que Miriam Tembé evitaria participar da instrução criminal, violação à livre organização das comunidades indígenas, representada pelo afastamento de uma liderança indígena do exercício da função de cacique e pela restrição de sua locomoção e convívio com os demais integrantes da aldeia por meio de uma decisão judicial e entre outros. Para o MPF, a prisão manifestante ilegal da cacica Miriam Tembé está dentro de uma sistemática de criminalização de lideranças indígenas existente no município de Tomé-Açu, no contexto do conflito entre um grupo empresarial e os indígenas Tembé. A ação de habeas corpus registra que a prisão não deve ser vista isoladamente, mas sim examinada considerando as especificidades e o caráter multifatorial da demanda que expõe uma crescente onda de violência contra os indígenas Tembé na região, paralelamente ao avanço dos grandes empreendimentos na localidade. O MPF alerta na ação que a decisão judicial coloca em situação de vulnerabilidade o povo Tembé Teneterrara frente ao conflito contra as grandes empresas de denicultura no município de Tomé-Açu, tendo em vista a imposição da ausência de uma forte liderança local. Nesse sentido, quando uma decisão judicial afasta uma indígena dessas funções, consequentemente coloca em risco os direitos coletivos da comunidade indígena como um todo, uma vez que provavelmente não haverá outra indígena para ocupar essas mesmas funções de forma urgente ou mesmo a médio prazo, destaca os autores e autoras da ação. Com informações do Ministério Público Federal no Estado do Pará, Daniela Pantoja, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E nesta quarta-feira, a Assembleia Geral do Conselho Indigenista de Roraima, o CIR, recebeu a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, juntamente com a presidente da FUNAI, Joênia Wapichana. O encontro contou com a presença de órgãos públicos, organizações indígenas e autoridades municipais. Os detalhes com Felipe Gustavo.
A nossa luta é a luta de vocês. A luta de vocês é a nossa luta. Parabéns a todos que fazem essa resistência, da qual eu participei desde o início, junto com Joênia, quando a gente lutou para a demarcação de Raposa Serra do Sol em área contínua.
Essas foram as palavras da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que esteve presente nessa última quarta-feira, 13 de março, na Assembleia Geral dos Povos Indígenas de Roraima, que também contou com a presença de figuras proeminentes, como a presidente da FUNAI, Joênia Wapichana, e outros representantes federais. Contou com a presença de órgãos públicos, organizações indígenas e autoridades municipais. Durante a reunião, destacou-se o impacto negativo da monocultura nas terras indígenas, assim como o problema do despejo de resíduos na terra indígena São Marcos, próximo à comunidade Ouro Preto, originado da sede do município de Pacaraima. A ministra Marina Silva reiterou o compromisso do governo federal e do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima em lidar com essas questões.
Ministério do Meio Ambiente, nesses 3 anos que nos restam, vamos tratar da sobreposição, que a gente veja as áreas com sobreposição para que fique resolvido o problema da dupla afetação da gestão compartilhada, porque os indígenas já estavam antes do parque chegar, da unidade de conservação chegar.
O coordenador da terra indígena da Raposa Serra do Sol, Arizona Menandro, falou a respeito do fortalecimento da vinda das instituições públicas na Assembleia.
Isso é um fortalecimento para nós, com um motivo de urgência para que a gente possa solucionar várias situações envolvendo a situação de secas, queimadas e várias outras situações que vêm devastando o nosso território.
As lideranças indígenas também exigiram um diálogo direto com os povos e as suas organizações na formulação de políticas políticas públicas relacionadas ao clima, incluindo discussões sobre a regulamentação do mercado de carbono, com o devido respeito ao direito de consulta livre, prévia e informada. Em relação à FUNAI, as lideranças reforçaram a necessidade de ampliação e demarcação das terras indígenas pendentes, bem como a remoção de garimpeiros ilegais em terras como Yanomami e a Raposa Serra do Sol. A presidente da FUNAI, Joênia Wapichana, destacou a reorganização da estrutura do governo para melhor atender as comunidades indígenas.
E quando a Marina Silva, nossa ministra do Meio Ambiente, ela responde a um chamado que a FUNAI propôs a vir junto também, é de extrema importância.
Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, escolas do Careiro recebem recursos de programas federais.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Jornal Amazônia é Notícia.
Maior maternidade do Amazonas tem lixo nos corredores e está sem limpeza, papel higiênico e até mesmo copo descartável. O fato foi constatado durante visita de um deputado na última terça-feira. Os detalhes com Bruno Elander.
Faltam medicamentos, copos descartáveis e até papel higiênico. Por outro lado, sobra lixo na maior maternidade do Amazonas, a Ana Braga, que fica no bairro São José, na zona leste de Manaus. As constatações são do deputado estadual Wilker Barreto, do Mobiliza, que usou a prerrogativa parlamentar para visitar a unidade hospitalar na última terça-feira. Através de vídeos, fotos e depoimentos de usuários da maternidade, o deputado expôs a situação precária na sessão plenária da Assembleia Legislativa do Amazonas dessa quarta-feira.
Ali nascem entre 700 a 800 crianças por mês. Todos os serviços terceirizados estão em atraso. O mais grave, a empresa que faz a limpeza do hospital, a Limpa Mais, está indo para o oitavo mês sem receber. Um hospital que teria que ter, naquele momento, 23 colaboradores de limpeza, tinham 6. E só tinham 6 porque eles sabiam que eu iria lá. Mas normalmente está ficando 2 pessoas, 3, para limpar todo o hospital.
O parlamentar ouviu o relato de uma mãe que perdeu o filho, a qual o marido precisou levar uma garrafa de água de fora do hospital para a esposa.
Peguei depoimentos de mães que não conseguem ter um copo descartável para beber uma água. E o mais dramático foi de uma senhora que infelizmente perdeu seu bebê e o marido teve que trazer uma garrafinha de água na madrugada para poder ficar bebendo água na sua internação. Banheiros sem papel higiênico. Não tem nenhum tipo de produto de limpeza no hospital.
A Rádio Rio Mar procurou a Secretaria de Estado de Saúde e pediu um posicionamento sobre as constatações apresentadas pelo deputado Wilker Barreto na Aleam, mas até o fechamento desta edição não houve resposta. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, agricultores familiares promovem campanha solidária para arrecadar insumos para plantio e reflorestamento em área destruída por queimadas. Saiba mais com Gabriel Ferreira.
Agricultores familiares dos grupos Águia Rural e Bananitas da comunidade Santo Antônio do Murituba, Gleba de Vila Amazônia, Zona Rural de Parintins, realizam a campanha Semeando Solidariedade e Colhendo Renovação, com o objetivo de arrecadar recursos para o replantio em comunidades afetadas pelas queimadas no ano de 2023. O incidente gerou prejuízo para 47 famílias que perderam suas plantações. Entre os atingidos está a agricultora e coordenadora do projeto Bananitas, Marta Bentes. Ela lembrou que, além da atividade de agricultura, o projeto realizava reflorestamento.
O nosso projeto trabalhava com reflorestamento. A gente tinha 15 hectares reflorestados entre nativas e frutíferas. É muito triste a gente ver todo o trabalho de toda uma vida sendo destruído em questão de segundos.
Além disso, A agricultora destacou que eles precisam de apoio para a compra de sementes e insumos com a finalidade de recomeçar o processo de plantio e reflorestamento da área atingida pelas queimadas.
E a gente precisa muito desse apoio, porque trabalhar com agricultura não é uma coisa simples. Trabalhar com reflorestamento ainda mais, porque tudo é a longo prazo. Não é uma coisa que a gente se planta hoje, amanhã já se colhe. Então, há um determinado tempo, então a gente precisa de recurso para compra de sementes, para compra de insumos, né? Alguns insumos necessários que se precisa fazer a limpeza, né, das áreas lá que foram queimadas, porque precisa limpar para poder a gente conseguir plantar de novo.
Filho de Marta, o agricultor Wendel Costa comentou sobre o andamento da campanha e pediu a colaboração das pessoas.
A gente pede, né, que as pessoas possam ajudar com qualquer quantia, com qualquer recurso que puderem, pois temos que recuperar, temos que dar um jeito de construir tudo de novo, construir todas as coisas que perdemos.
Professora do curso de jornalismo da Universidade Federal do Amazonas de Parintins, Soriane Neves, é líder da Agência Experimental de Comunicação Amanaé, que ajudou a desenvolver a campanha para os agricultores. Ela explicou sobre como foi feito este trabalho.
A Agência Amanaé, ela atuou nesse sentido, de ouvir os agricultores e de planejar conjuntamente com eles essa campanha que está ocorrendo agora, né? Que está nas mídias sociais, que tem como foco principal arrecadar uma meta de 25 mil para que eles possam, os agricultores ali da Vila Amazônia, possam reativar o projeto Bananitas, que foi praticamente perdido, virou cinzas nessa grande queimada que houve em novembro de 2023.
As doações podem ser feitas através do Pix 4522521@vaquinha.com.br. De Manaus, Gabriel Ferreira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Recebem recursos por meio de programas federais. Os recursos foram definidos pelo Censo Escolar. Acompanhe com Derleia Oliveira.
Os conselhos escolares são instâncias extremamente necessárias para as instituições educacionais. São constituídos por pais, representantes de alunos, professores, funcionários, membros da comunidade e diretores da escola. O conselho também é importante para que as instituições recebam e apliquem verbas. O coordenador de programas da Secretaria de Educação, Roberto Marques, esclarece que os recursos ajudam as escolas no dia a dia.
Hoje no município nós temos 39 conselhos escolares. Eles receberam recurso ano passado, que ajudou bastante na aquisição de material, né? Na CEMED Careiro nós temos programas que já ajudaram muito, tanto na parte financeira de escola, quanto na parte pedagógica. Nós temos aí o PDDE, que é o Dinheiro Direto na Escola, que todas as escolas recebem duas parcelas durante o ano, né, que ajuda aí na aquisição de material, às vezes fazer alguns reparos algumas na escola, né, que é de suma importância.
Os recursos destinados a cada instituição são definidos por meio do censo escolar. Para o coordenador, este é um incentivo para as escolas.
Faz-se o censo, já se sabe quanto recurso cada escola vai receber, né, que vai ser aplicado. Quando se fala em dinheiro para ajudar a escola, as escolas ficam, além de ficar alegre, e nos ajuda também para aquisição de material e de pessoal. Os programas trabalham com essa finalidade.
A Secretaria de Educação mantém uma coordenação que monitora, adere e acompanha os programas, alinhando as necessidades das escolas de acordo com a sua realidade. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Priorize a qualidade do sono. Para manter a saúde mental, é essencial dormir pelo menos 8 horas por dia. Dormir bem eleva a saúde mental e também é essencial para a manutenção da imunidade e disposição.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Apague as luzes quando não precisar delas. Diminuir os gastos de eletricidade ajuda a reduzir a produção de dióxido de enxofre proveniente das centrais elétricas.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Pesquisadora de biotecnologia vegetal da Universidade de Ribeirão Preto visita horto de plantas medicinais em Santarém. Além do horto, a pesquisadora também visitou o viveiro de plantas medicinais da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA. A iniciativa é desenvolvida pelo projeto Farmafitos. Daniela Pantoja traz as informações.
As iniciativas desenvolvidas através do projeto Farmafitos da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, foram visitadas pela professora doutora Ana Maria Pereira, pesquisadora do Departamento de Biotecnologia Vegetal da Universidade de Ribeirão Preto e coordenadora da Farmácia Viva, denominada Farmácia da Natureza, em Jardinópolis, em São Paulo. Na ocasião, a pesquisadora pôde conhecer o horto de plantas medicinais no Centro de Formação Emaús e o viveiro de plantas medicinais da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, ambos localizados em Santarém. A pesquisadora avaliou positivamente a estrutura de cultivo no Centro de Emaús e também do viveiro de plantas medicinais, e ainda destacou que é uma boa área para a implantação da Farmácia Viva, do cultivo e de treinamento para que as pessoas possam entender e multiplicar essa iniciativa.
A minha visita técnica aqui em Santarém, eu fui visitar a Emaús e eu achei a estrutura excepcional. Eu achei que ali nós temos uma área que pode ser uma área de implantação de parte da Farmácia Viva, do cultivo, da secagem do material, do treinamento para que as pessoas possam entender e multiplicar a ideia da Farmácia Viva. E aqui do campus eu senti que tem uma estrutura extraordinária para a implantação da Farmácia Viva, porque os vários setores que eu pude visitar, o laboratório de cultura de tecido, o laboratório de sementes, o viveiro aqui, são estruturas suficientes para que a gente possa dar início ao desenvolvimento dessa tecnologia maravilhosa que é a Farmácia Viva.
Além disso, a pesquisadora Ana Maria ressaltou a importância da interação dos integrantes que fazem parte do projeto, que são profissionais muito bem qualificados e com uma capacidade para implementar essas técnicas que são importantes para que haja produção de fitoterápicos no Brasil.
Então, eu percebi uma equipe de profissionais muito bem qualificados, com uma capacidade para implementar essas técnicas que são super importantes para que haja produção de fitoterápicos no Brasil. Eu fiquei muito bem impressionada com a presença dos alunos, dos professores, a interação entre eles. Eu penso que isso é algo extremamente importante, porque quando você consegue interagir grupos de várias áreas, você consegue ter um programa muito mais estruturado, com uma diversidade ampla, de complementariedade. Isso faz uma grande diferença quando a gente quer implementar um programa que é tão diverso, com tantas áreas do conhecimento, onde você tem que ter o agrônomo, você tem que ter o farmacêutico, você tem que ter o enfermeiro, você tem que ter a população, os grupos comunitários que entendem a respeito das plantas. Eu acho que o que eu vi aqui é algo que o Ministério da Saúde precisa saber dessa potencialidade.
O projeto Farmafitos surgiu em 2021, a partir de um convênio entre a Arquidiocese de Santarém, através da Caritas Diocesana, em parceria com a Congregação das Irmãs Franciscanas de Maristela e a UFOPA, com o objetivo de promover a produção e distribuição de medicamentos fitoterápicos para amenizar os efeitos de ansiedade e depressão causados pela Covid-19. Nesta ação, as comunidades de Surucuá e Parauá, localizadas na Reserva Estratégica Vista, Resex e Tapajós Arapiuns, foram contempladas com o cultivo de uma espécie de maracujá para a produção dos fitoterápicos. O Farmafitos conta também com o apoio do Ministério Público do Estado do Pará, o MPPA, através da 13ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e do Instituto Federal do Pará, o IFPA. De Santarém do Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial.
Enfrentando a emergência socioambiental com esperança. O Seminário Nacional do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental foi encerrado no dia 7 de março e do começo ao fim dele procuramos viver e trabalhar com esse espírito. Encarar a emergência socioambiental de frente, procurando manter firme a nossa esperança. Reconhecemos que isso não é fácil, Mas o alimento que renova a nossa esperança vem das práticas populares que buscam conviver harmoniosamente com a Mãe Terra. São muitas, de povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, que se somam com iniciativas de movimentos sociais e entidades que atuam em cidades e no meio rural. De forma coerente, a carta final alerta aos povos do Brasil e seu governo, deixou claro, mais uma vez, que é urgente encontrarmos formas mais eficazes de tornar conhecidas estas práticas, pois sabemos que elas inspirarão mais pessoas a entrarem nesse caminho de convivência. Sabemos também que elas são a prova de que se pode produzir o que precisamos para viver com dignidade sem agredir a natureza, e são, por isso, o fundamento de nossas propostas e lutas em favor de políticas públicas que enfrentem de fato o que causa e agrava as mudanças climáticas. O alerta aos povos do Brasil e seu governo é esse. Estamos enfrentando emergência climática em todo o território de nosso país. E os eventos extremos afetam principalmente as pessoas que já sobrevivem na pobreza e em locais inseguros e sem serviços básicos para viver. A emergência socioambiental é um aviso de que precisamos enfrentar suas causas com urgência e com medidas que as enfrentem de fato. Faz 30 anos que os governantes de todos os países se reúnem em assembleias conhecidas como COPs, Conferências do Clima. Seu objetivo declarado é enfrentar em conjunto o que vai nos levando aos desastres socioambientais, mas até agora quase nada foi feito. Como no próximo ano, a 30ª COP será realizada em Belém, Pará, está aí uma oportunidade para que nosso país ajude a mudar essa história, promovendo mudanças e abrindo caminhos de convivência com a Mãe Terra. Para isso, o Brasil precisa dar o exemplo, unindo seus povos e governo em favor das mudanças políticas que devem ser feitas.
Encerra aqui a edição de número 3.922 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens de Gabriel Ferreira, Bruno Elander, Felipe Gustavo, Neucelino Santarém, Anderlé Oliveira e Daniela Pantoja. Edição da Leuço Menezes. Produção e a apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.